Você vai ouvir agora o programa especial Os Heróis Esquecidos da Tragédia do Césio 137, uma produção Rádio Senado.
Um conselho, se prepare para o que vai ouvir em seguida. Bem triste a história, retrata a experiência sofrida e, para ajudar a memória, versos para expor a ferida.
É um relato de heróis, porém sem final feliz. A realidade é diferente, não porque o destino quis. O que ocorre com essa gente é outra injustiça nesse país.
Goiânia, em Goiás, é capital de traçado moderno. No ano de 87, o lugar virou um inferno. Enfrentou grande teste do sofrimento quase eterno.
Césio 137. A tragédia tem esse nome. Já dura 20 anos a desgraça que não some. Até hoje se sentem os danos. Gente morreu e não de fome.
Em caso de doença, seja crônica ou aguda, o césio é material que na medicina ajuda. Mas sem o uso ideal, vira um Deus nos acuda.
Vamos logo ao ponto. Aí vai a explicação. O perigo não tem licença. Césio é radiação. É causa de muita doença e o fim não é bom, não.
A radiação é fatal. Um filme que o mundo viu, explosão e vazamento na Ucrânia, em Chernobyl. Acidente com sofrimento no outro ano foi no Brasil.
Numa clínica de radiologia, foi onde tudo começou. Um aparelho abandonado no instituto que fechou, o Césio ficava guardado na cápsula que ninguém lembrou.
Mas que país é este? É muita irresponsabilidade. Como uma carga perigosa fica jogada na cidade? Omissão, coisa asquerosa. Parece ficção, mas é a realidade.
Num dia, dois homens em setembro daquele ano catavam ferro velho na rua e cometeram um engano. Pegaram uma cápsula nua e Goiânia entrou pelo cano.
Ei, cara, olha só, o que é isso aqui?
Sei lá, mas deve render uma grana.
Alguém comprou aquilo. Era de chumbo duro. Pegou a cápsula num repente, com a marreta fez um furo. O césio apareceu reluzente. Era azul e brilhava no escuro.
Olha, que pozinho bonito.
Você quer levar um pouquinho pra casa?
A nova se espalhou. A casa ganhou fama. A contaminação surgiu na hora. Bastava menos de um grama. Levaram o césio embora e foi aí que começou o drama.
A surpresa foi geral. A confusão estava armada. Quando o problema veio à tona, a população ficou chocada. A tranquilidade foi à lona e a área toda isolada.
Era preciso tomar providência. Veio logo a convocação. Chamaram os bombeiros e a PM. Eita, tarefa de cão. Feita por quem nada teme. Gente do Estado e da União.
Para um desses grupos, vamos dar atenção especial. Foi a atuação de herói do CRISA, Consórcio Rodoviário Intermunicipal. É de tristeza que dói o tratamento a esse pessoal.
Será mostrada agora ferida que não cicatriza. São relatos emocionantes de ex-funcionários do CRISA. Heróis que você nunca viu antes e é de atenção que o grupo precisa.
Um deles é Petronílio Moura. Ele fala de coração aberto. Vai explicar o problema. Quando o acidente foi descoberto, contra o Césio não havia esquema. Foi chamado quem estava por perto.
Que a Quinem chegou após o acidente de Goiânia, depois de 6, 7 dias. Antes da Quinem chegar, nós, companheiros nossos do CRISA, nós fomos tampar essa parte. Isso aí foi aberto e foi distribuído em várias casas. Era uma coisa bonita e foi dando para um amigo, foi dando para o outro e esse trem foi andando.
Você prestou atenção? O Petronílio disse que nem. Comissão Nacional de Energia Nuclear, que de radiação entende bem, mas o Crisa é bom falar. Especialista? Não havia ninguém.
Olha, ele sabia que era uma coisa grave, mas não sabia o que, que era isso. Ninguém sabia, nem a consequência.
Pedro Alves Moreira também foi à área contaminada. Ele denuncia algo grave. Não havia proteção, nada. Chegava ao local sem entrave, só com a paia inchada.
Eu fui para lá 2h30 da tarde, levando uns companheiros para jogar areia em cima dos trem lá, com a caminhoneta C10 que nós tinha, com carro pequeno, com caminhão. Na primeira etapa, fomos mais ou menos a média de uns 18 a 20. Para quê? Para neutralizar aquilo lá. Como que nós ia neutralizar se nós não sabíamos o que, que era aquilo? Simplesmente sabíamos jogar. Alguns saíram jogando areia num lugar, outros no outro.
Quem não deixa o Pedro mentir é o Teodoro Juvenal. Consertava caminhão e trator. Com césio se deu mal. Ele ia reparar o motor e não via nada anormal.
Eu pegava no maquinário que fazia a remoção do lixo. Chegava uma máquina, furava um pneu, naquela hora não podia voltar, a gente tinha que tirar. Uma máquina pifava, você ia, tinha que dar manutenção. Aquilo ali com tantos graus de radiação já. Ou que seja no pneu ou no, na própria viatura. E você não sabia, como a gente não tinha segurança nenhuma, luvas, essas máscaras que eles usavam, era roupa comum assim, botina já furada.
Como se não bastasse, tem o Onofre Moreira. Do Césio se contaminava, ia para casa daquela maneira. A roupa era a mulher quem lavava. Não sabia que fazia besteira.
Eles passavam aquela canetinha, mas aquilo aí é só para inglês ver. Canetinha assim, que assim, lá. Que média radiação.
É um alarme quando a pessoa pode.
Passava na gente assim, né? A gente vestia. O que eles davam pra gente, né? Você tirava aquilo, a vez, levava pra casa ou não. É, lavar, porque não tinha outro jeito.
O que vem a seguir é de interesse meu e seu. Ouça mais esse fato. É com o Antônio Abreu. Preste atenção ao relato, escute onde aconteceu.
Eu comprava material, levava e pegava de volta aquele material que ele não usava mais, devolvia no almoxarifado nosso, tudo contaminado.
A radiação é traiçoeira. No momento, ninguém percebe. A morte pode vir na hora para aquele que a recebe. É desgraça que não demora. Água que passarinho não bebe.
E isso não é tudo. Tem outra faceta cruel. O suplício pode ser demorado, amargo que nem o fel. A vítima reza de lado, implora para ir para o céu.
Aconteceu em Chernobyl, em Goiânia não foi diferente. A radiação ficou escondida. O césio depois veio quente. Anos depois, a dor ardida e olha aí o corpo doente.
Ouça o caso a seguir. Ele era um saudável rapaz. Márcio Pessoni é seu nome. 50 anos, aparenta bem mais. Magro, quase não come. Mostra o que o câncer faz.
Fazendo tratamento de câncer, eu tive câncer, fui operado, olha por aqui a foto tudo. Eu tenho quase certeza que foi desse problema lá, que no meu caso, como algum deles era mecânico também, com a caixa de ferramentas, você põe ali no chão, arruma uma máquina aqui, põe ela aqui nas costas, carrega para ali, entra debaixo de outra, no meio daquela terra contaminada.
Que situação difícil. É preciso ser realista. O césio não teve dó de João Barros, ex-motorista. Podia ser uma doença só. Atente pro tamanho da lista.
A gente sente problema de tonteira. Eu sinto pontada na minha cabeça, né? A perda da visão, a perda da memória. Você fala uma coisa aqui ali na frente, você já se esquece. Eu tenho problema de escoriose, gastrite, essas coisas assim já não funcionam mesmo. Eu tenho anemia.
O Davi Silva era mecânico, entre os colegas muito querido. O coração bate fraco, exibe um rosto sofrido. Parece que caiu num buraco, escuta só de um ouvido.
Depois que passou esse problema todo do César, depois há 10 anos eu comecei já com os problemas. Primeiro, havia falta de audição, eu só ouço de um lado. Aí começou a falta de audição e eu tenho um barulho no ouvido, que ele é crônico. Os médicos não descobrem ele. Depois disso aí, Tão logo veio entupimento nas veias do coração. Parece brincadeira, mas tenho 4 cirurgias no coração.
Você já ouviu o Teodoro, que conta uma coisa louca. Era ele que consertava motor. Hoje, sua saúde é pouca. Convive dia a dia com a dor. Não tem um dente na boca.
Eu era sadio. Eu já tinha trabalhado muitos anos fora no mato. Não sentia nem dor de dente. Após isso aí, meus dentes foi arrancava inteiro. Sem fazer tratamento nenhum, caía 2.
A angústia seria amena, o sofrimento seria menor, se tivessem assistência, mas o Antônio vive o pior. Dizem para ter paciência. É ladainha que já sabe de cor.
A gente usa remédio, é contínuo, né? Quando você vai no médico, tem que estar marcando pelo SUS, que é um médico hoje que está passando mal hoje, você vai agendar uma consulta para 10, 15, 20 dias.
Tem a falta de dinheiro para comprar medicamento. Quando não há saúde, como é caro o tratamento. O dia a dia é rude. Para o João, verdadeiro tormento.
Os meus medicamentos ficam na faixa de R$830. Então, às vezes, você fica pensando assim, eu ando assim, às vezes a gente faz alguma coisa, mas a gente vê que a gente não é sadio. Então, a gente tem assim, como a gente não é um ninguém. Eu estou vivendo aqui, eu estou vegetando.
A dor física machuca, mas ela não é tão ruim. O que dói mais forte é o preconceito, sim. Pode ser pior que a morte. Petronílio, confirme para mim.
Quando, da época do acidente, eu vim aqui em Brasília negociar com a Petrobras, olha o diesel, que eu era representante da empresa. Não precisava combustível. A Petrobras não me recebeu. Eu conversei, negociei com a Petrobras com o telefone do porteiro. Quer dizer, está conversando com um nível de gente alta. Magoa.
Para quem é vítima do Césio, como o seu Petronílio, preconceito é coisa perversa, que nem joelho no milho. Pior quando afeta gente diversa. Com o Teodoro foi o filho.
Eu acho que um problema meu mais maior não é nada. É minha doença, que eu era sadio, hoje estou praticamente morto, excluído da sociedade. É triste. Mas o pior não é isso, que eu já estou quase morrendo. É os filhos. Ai. É difícil. Você foi usado para uma manobra. Isso aí. E a minha família é o quê?
Ainda tem mais? Tem, sim, senhor. Ingratidão, que coisa horrível. Um bicho que provoca pavor. Resistir é quase impossível. Só de pensar é assustador.
Quem lutou contra o Césio é vítima de grave falha. Por um ato de coragem, fazia jus à bela medalha. Até hoje, nenhuma homenagem, nem coisa que o vale.
São heróis esquecidos que fizeram a coisa boa, mas a paciência estoura. Parece que foi sacrifício à toa. Segundo Petronílio Moura, é isso que mais magoa.
Eu acho que o governante deveria dar uma medalha para esse pessoal. É o reconhecimento da enfermidade que cada um tem. Nós temos casa de companheiros. Desde o carro, passarinho, tudo, móveis, foram removidos e colocados em caixas que estão nos depósitos radioativos hoje. Fotos de família, registro, documentos, roupas. Então, famílias, além da doença, sem passado.
Ainda se lembra do Pedro? Um assunto sempre volta. Ele para por um momento, suspira e a voz se solta. Sem o reconhecimento, expressa toda a sua revolta.
Como é que fica a situação nossa, com 20 anos de luta, pelejando, esperando, e temos aí o quê? Abandono, descaso, humilhação. Que eu me revolto quando eu falo isso, tem só de raiva. Por causa desse tipo de coisa que aconteceu com meus colegas, comigo. Você precisa ir lá, você vê a situação de todos que se encontram hoje e o que já morreram, mais de 30. Hoje eu sou revoltado, principalmente com a minha esposa que está lá doente, aquela coiseira toda. E estamos aí a mercê, lutando.
O Pedro mantém a palavra. O papo é frente a frente. Os heróis cansaram de esperar, querem o justo e logo se sente. Indenização para compensar pouco do que perderam, minha gente.
Tramita aqui no Senado um projeto que prevê pensão a esses heróis esquecidos, que toda a vida ouviram não. Persistem e estão bem unidos. Aguardam a indenização.
É luta de 20 anos. Agora eles entraram de sola. A decisão está com o Congresso. Pedro alerta. Ninguém mais os enrola. Vão lutar sem recesso, querem justiça. Não querem esmola.
Nós não estamos querendo esmola, não. Nós queremos uma coisa justa, correta. É de direito nosso. De direito de quem esteve lá, quem trabalhou, quem lutou, quem limpou. E está aí até hoje. Abandonado e esquecido.
A União deve pagar a pensão. A ideia é de um deputado. Sandes Júnior fez a proposta. Marconi Perillo relatou no Senado. O senador diz que é uma resposta para quem botou o medo de lado.
Centenas de vítimas foram indenizadas pelo Estado. E agora chega a vez da União também arcar com as suas responsabilidades em relação a homens e mulheres que tiveram participação efetiva na remoção dos entulhos, no contato com as vítimas diretas do Césio, possam, enfim, receber a atenção que nunca foi dispensada à altura pela União.
Outra que dá sua opinião é Lúcia Vânia, também de Goiás. Ela relatou o projeto na Comissão de Assuntos Sociais. A senadora vai logo direto. O que eles querem não é nada demais.
Eu acredito que, com o passar do tempo, as pessoas se esqueceram deste episódio. E a União nos deve uma resposta em relação a isso.
Além do pessoal do CRISA, a outros heróis da tragédia. Aos bombeiros, nosso elogio. São pessoas acima da média. Trabalharam com garra e brio. Foi coisa séria, não foi comédia.
Também a policiais militares, vítimas da radioatividade. Cada PM que foi ao local merecia estátua, é verdade. A indenização manteria o moral e acesa a dignidade.
Não esqueçamos de outro grupo. A vigilância sanitária. Povo valente, também foi pro sacrifício. Quem atesta não mente, agora enfrenta um suplício. Assim, ninguém fica contente.
Você acabou de ouvir história que vale endosso. Pessoas como eu e você, heróis de carne e osso. Mas eles ficaram à mercê de injustiça que é um colosso.
O acidente do Césio faz 20 anos. Sem dúvida um pesadelo. E para deixar de rame-rame, aqui vai um apelo. Abaixo a atitude infame de tratar esse povo com desmazelo.
E para terminar, uma explicação. Talvez você se interesse. O motivo de contar tudo assim é que rima a gente não esquece. Porque outra tragédia sem fim, não. Nenhum país merece.
Acabamos de apresentar o programa especial Os Heróis Esquecidos da Tragédia do Césio 137, uma produção Rádio Senado. Reportagem e texto, Adriano Faria. Apresentação, Tuca Villa-Lobos e Marco Antunes. Locução, Marcela Diniz. Participação especial, Patrícia Novaes, Roberto Fragoso e Marcos Brochado. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Áudio, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretário de Comunicação Social do Senado, Weyler Diniz. Dedicado a centenas de heróis anônimos, homens e mulheres que lutaram para conter a radiação do Césio 137 em Goiânia.